Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Congresso derruba vetos à nova lei de licitações. CPI da pandemia, médica infectologista considera esdrúxula a discussão sobre a eficácia da cloroquina. Privatização da Eletrobras exige debate mais profundo, segundo senadores e especialistas. Boa noite. Na sessão que derrubou vetos presidenciais a projetos de lei, o Congresso Nacional também retomou pontos vetados sobre a lei de licitações. Com a derrubada dos vetos, a publicação de editais de licitações em jornais impressos volta a ser obrigatória. Deputados e senadores também retomaram o dispositivo sobre o projeto que fixa uma proporção para a escolha de vencedores em processos licitatórios de serviços de natureza intelectual. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O Congresso Nacional derrubou vetos a 3 itens da nova lei de licitações. Um deles retoma a obrigação da licença ambiental prévia no caso de obras e serviços de engenharia. Outro mantém a obrigatoriedade da publicação em jornais impressos de grande circulação. O governo vetou esse trecho por entender que a medida traria custos aos cofres públicos e que bastaria divulgação na internet. Mas o senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, defendeu a publicidade na imprensa tradicional, além das páginas eletrônicas e do diário oficial.
Que provavelmente não teriam alcance, não teriam a visão dos brasileiros. Então é muito importante a derrubada desses vetos para que sobrevivam os jornais, para que se mantenham empregos e para que todos os brasileiros tenham nos jornais os editais, os extratos dos editais, como acontece até agora.
Outro ponto da nova lei de licitações trazido de volta pelo Congresso determina uma proporção de 70% para a técnica e 30% para o preço nas contratações de serviços especializados de natureza predominantemente intelectual. Deputados e senadores não concordaram com o argumento do governo de que a norma retiraria o poder discricionário do gestor e poderia provocar o uso de critérios de maior rigor para objetos de pouca complexidade.
O Congresso Nacional também derrubou o veto parcial à lei que garantiu isenção do pagamento da conta de luz para moradores do Amapá prejudicados pelo apagão que atingiu o estado no ano passado. Com a derrubada do veto, famílias de baixa renda do estado atingidas pelo apagão terão uma isenção adicional correspondente a 3 faturas. O Senado debateu hoje, em sessão temática, a medida provisória que trata da privatização da Eletrobras. Especialistas do setor elétrico condenaram a desestatização do serviço, sobretudo em um momento de grave seca no país e risco de racionamento de energia. E a maioria dos senadores criticou o uso de uma medida provisória como instrumento para a privatização, dificultando um debate mais extenso no Congresso. Isso porque a medida provisória precisa ser votada pelas duas casas legislativas até o final de junho. A reportagem é de Raquel Teixeira.
A medida provisória prevê a venda de ações da Eletrobras, diminuindo a participação do governo no comando da estatal. O governo defende a privatização para tornar a empresa mais forte, mas a Associação de Técnicos do Sistema Eletrobras assegura que a empresa é lucrativa e não precisa ser privatizada. O senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, avaliou que a mudança é nociva para o país.
A proposta é nociva ao interesse nacional porque o projeto do governo implica perda de soberania, perda de competitividade do setor elétrico.
Para o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, a cadeia do sistema elétrico precisa de ajustes.
O setor elétrico precisa desses avanços, desses ajustes, sempre com muito diálogo, ouvindo segmentos e tentando compor, ajustar, para que, ao final, a cadeia do setor esteja atendida.
Já aprovada pela Câmara dos Deputados, a MP aguarda a votação do Senado.
A CPI da pandemia ouviu hoje a médica infectologista Luana Araújo. Ela foi indicada para uma secretaria do Ministério da Saúde junto ao ministro Marcelo Queiroga, mas não foi nomeada. Luana Araújo afirmou aos senadores que considera delirante e esdrúxula a discussão sobre a eficácia da cloroquina. O relator Renan Calheiros disse que a não nomeação de Luana Araújo revelou falta de autonomia do ministro. Detalhes na reportagem de Érica Christian.
A médica infectologista Luana Araújo disse que aceitou o convite para a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid para unificar as missões de combate à pandemia com estados e municípios, mas após 10 dias de trabalho, foi informada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que não seria efetivada. Ela acredita que não ficou no cargo por atuar com base na ciência e por ser contrária ao tratamento precoce.
É como se a gente estivesse escolhendo de que borda da terra plana a gente vai pular.
Para o relator, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, o presidente Bolsonaro ainda interfere no Ministério da Saúde.
O Ministério da Saúde continua sem autonomia para formar a equipe e para definir as próprias políticas públicas.
Mas o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, negou que seja crime a não nomeação de Luana Araújo.
Não se sabe a razão efetiva que levou à não nomeação dela, mas o que a oposição tenta fazer é criminalizar o ato administrativo que é discricionário.
Luana Araújo diz que a autonomia médica não pode ser confundida com experimentações e falta de responsabilização. Ao afirmar que não conhece o presidente Bolsonaro pessoalmente, negou qualquer ingerência no pouco tempo de trabalho. Ela defendeu a testagem e a vacinação em massa e reforçou a necessidade do uso de máscaras, distanciamento social e higiene das mãos.
O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, criticou o baixo ritmo de vacinação contra a Covid-19 no país. Segundo Confúcio, que é médico, o Brasil tem capacidade de vacinar 3 milhões de pessoas por dia e está vacinando apenas 600 mil.
Então a situação é dramática e só teremos vacinas pelos nossos contratos, nossas encomendas, elas vão aumentar mais a partir do mês de setembro. Não é? E quando chegar em dezembro, a gente espera em janeiro, a gente espera ter uma quantidade de vacina suficiente para imunizar a esmagadora maioria da população brasileira.
Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, voltou a cobrar à Câmara dos Deputados a votação do projeto que prevê o licenciamento compulsório e temporário de patentes de vacinas e medicamentos destinados ao combate do novo coronavírus. Para ele, a pandemia vem mostrando a necessidade de fortalecer a colaboração de cientistas e da indústria farmacêutica para o compartilhamento de conhecimento e novas tecnologias para combater a doença.
Vamos nos deixar contagiar pela palavra solidariedade universal, onde todos somos um só, pois o mundo somente estará a salvo desse vírus quando todos nós estivermos imunes.
A retirada do ICMS da base de cálculo de contribuições sociais pode ter impacto negativo de 120 bilhões nas contas da União este ano. O Supremo Tribunal Federal confirmou uma decisão de 2017 e decidiu que a regra deve valer a partir daquela data. A Instituição Fiscal Independente, IFE, fez projeções sobre o impacto do pagamento desse passivo para os cofres federais e de perdas de arrecadação para os próximos anos. A reportagem é de Roberto Fragoso.
No início de maio, o Supremo Tribunal Federal confirmou uma decisão de 2017 de que o ICMS, um imposto estadual, não deveria ser contabilizado na cobrança das contribuições sociais para a Seguridade Social, conhecidas como PIS/PASEP, que são federais. Com isso, o governo terá um passivo a pagar de volta às empresas que, entre 2017 e o fim de 2021, pode chegar a 120 bilhões de reais nas contas da Instituição Fiscal Independente. O autor da projeção, o diretor executivo da IFE, Felipe Salto, alerta que as perdas futuras devem ficar acima do calculado pelo governo.
De 2021 a 2030, um impacto médio anual em torno de 65 bilhões. É um impacto significativo, sobretudo no momento de fragilidade fiscal e econômica que o Brasil está vivendo, e é preciso entender que essas perdas de receitas projetadas, principalmente para os próximos anos, ela vai representar uma redução do potencial arrecadatório da União.
Salto diz que o governo pode recorrer a medidas como elevar as alíquotas das contribuições para compensar as quedas na arrecadação.
Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Uma boa noite para você.